portanto, óbvio que o peticionante da Comissão de Utentes dos Transportes da Margem Sul, portanto, a petição número 558/10 da 4ª Sessão, enfim, antes de mais, antes de vos dar a palavra, como é hábito e tradição, a deputada, dizer-vos quem está presente, a deputada Isabel Jorge, vice-presidente da Comissão e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do PCP, e a deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Está um assessor do PSD, não há ninguém do CDS. Portanto, a deputada Helena Pinto pediu para vos dirigir umas palavras, aí depois de os ouvir. Portanto, sendo assim, dou-vos já a palavra para, enfim, dizerem aquilo que se vos oferecer relativamente à petição, cuja apreciação, enfim, estamos, temos entre mãos.
Muito obrigada. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde. Meu nome é Luísa Ramos, sou porta-voz da Comissão. José Carlos Ferreira Fonseca. Bem, já te chamaram os José. José Carlos Fonseca, primeiro subscritor, e José Augusto Rodrigues, também da Comissão. Como os senhores deputados tiveram ocasião de ler, nós fizemos uma petição que reuniu mais de 4 mil assinaturas para o pressuposto dos senhores poderem apreciar em plenário, sobre uma situação, presumo que talvez não valha a pena desenvolver muito, mas que, no essencial, corresponde a quê? O Metro Sul do Tejo entrou em funcionamento nas duas linhas em novembro de 2008. Logo que ele começou na primeira fase entre Correios e o Pragal Universidade, nós fomos chamando a atenção do poder político para a necessidade de o passo social intermodal, que é aceito noutros modos de transporte da margem sul e também de Lisboa, pudesse ser utilizado pelos utentes da margem sul sem custos adicionais para os utentes. E, portanto, dado que a esta reivindicação, que nos parece lógica, normal e útil até para a dinamização do transporte Metro-Sul do Tejo, como os senhores sabem, presumo que saibam, a concessão foi dada àquela empresa com um pressuposto de haver o transporte diário de 80 mil passageiros por dia. Neste momento ainda, a média e segundo dados da empresa andará na ordem dos 20, 25 mil dia. O que é que vai acontecer? É que o Estado português vai indenizar, digamos assim, vai pagar à empresa Metro Sul do Tejo a diferença até aos 80 mil. Ora, já praticamente com um ano de funcionamento de uma primeira linha, e de novembro já na sua totalidade, Conselho Almada e Seixal, nós pensamos que temos razão quando dizemos que a não aceitação do passo social intermodal sem custos adicionais para os utentes, porque seja qual for o tipo de transporte, tem que se pagar mais 9 euros. E 9 euros, enfim, mesmo sem ser em situação de crise económica, é complicado e também não é justo, porque é que eu utente, qualquer utente, com um L123, pode vir para Lisboa e pode andar no metro de Lisboa, na Carris, na CP, pode ter utilizado a Transtejo, os TSTs, e depois na Margem Sul, este L123, se o utente quiser andar de metro, tem que pagar mais 9 euros. Não faz sentido, é uma discriminação negativa que nós não entendemos. E por outro lado, consideramos que pode isto ser fator de desmobilizador, digamos, de criar novos utentes, novos utilizadores do Metro Sul do Tejo. Portanto, esta foi a base, digamos, que esteve na origem da petição. Poderíamos ter ido muito mais longe, porque há muitas expectativas nas populações ali à roda. Podíamos ter ido mais longe se não tivéssemos alguma pressa em fazer chegar isto à Assembleia da República, aos senhores deputados, e, portanto, ficámos por aqui. Acresce aqui uma outra situação, obviamente, que é a entrada em funcionamento da segunda linha, particularmente a segunda linha, fez com que houvesse uma adaptação do trânsito rodoviário, nomeadamente do transporte rodoviário. E, portanto, em que ele chama a Teste Central, obviamente não faz muito sentido andar no metro sul do Tejo e, ao lado, não é, todo um tráfego rodoviário, porque uma das razões que nós defendemos o metro é exatamente porque é um transporte moderno, um amigo do ambiente, e, portanto, não faz muito sentido ter esta infraestrutura, ter este meio de transporte e depois andar todos os autocarros como se não existissem metro. E, portanto, o que é que está a acontecer? Aconteceu, nós alertámos e está a acontecer. Dada a redução de transportes rodoviários, TSTs, dos eixos onde passam o metro, o utente não tem opção. Porque ou anda de metro, paga mais 9 euros e anda de metro, ou tem menos oferta do transporte rodoviário, transporte público rodoviário. E, portanto, parece-nos que isto é, não faz sentido, não é sério, não é sério no sentido de que não é justo para os utentes. Ainda reunimos com os TSTs, já agora um à parte, para perceberem que nós temos uma visão global das coisas, até na perspectiva de que tudo o que fosse libertado pelos TSTs, destes eixos do metro, pudessem ser utilizados para reforçar os interiores das freguesias que não têm hoje condições objetivas de oferta de meio de transporte. Mas isso também não está a acontecer. E, portanto, senhores deputados, o que nós gostaríamos de saber, a vossa opinião, é, efetivamente, o que é que acham da nossa petição e que ajuda podem dar aos utentes no sentido de verem satisfeita esta reivindicação. Permitam-me, no entanto, uma última nota, porque nós recebemos o relatório, o relatório intercalar e o parecer, enfim, não temos nada que nos pronunciarmos sobre o teor do parecer, mas há uma dúvida que nos ficou, é que os senhores fazem várias perguntas ao Governo, mas sobre o cerne da petição não perguntam nada. Isto é, fazem perguntas ao Governo e ao MTT sobre títulos de transportes, sobre parceiros do Governo, mas sobre a essência do relatório, que é o que é que pensa para o método sul do Tejo, se aceitar o passo social sem com todo o respeito, obviamente, mas nós, Comissão, estranhamos que o relatório e o parecer do relatório tenha feito muitas perguntas, mas o essencial da petição ninguém perguntou ao Governo o que é que achava. Era se era possível ou não, digamos assim, o passo social intermodal ser aceito no método sem custos adicionais. E, portanto, não sei se os senhores já têm condições, enquanto deputados, de responder a esta pergunta, ou se o Governo, inclusivamente, já vos respondeu, mas para nós é um bocadinho estranho, com todo o respeito, obviamente, mas é que a pergunta que nós pensávamos que podia ser feita ao Governo, de facto, não foi. Muito obrigada.
Então, eu nesse caso daria a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários, todos eles, neste caso concreto, aqui na representação da Comissão de Utentes dos Transportes da Margem Sul. Vou muito sucintamente dar só uma ideia sobre a nossa posição, que aliás penso que também já conhecem, e pedir desculpa, mas eu vou ter que sair porque tenho outra comissão, exatamente, já começou, até me ligaram agora, já tinha dito ao Sr. Deputado que tenho mesmo que me retirar, não queria, no entanto, deixar de ouvir de viva voz, da vossa parte, a motivação para esta petição. E dizer-vos que, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz todo o sentido a vossa pretensão. Aliás, não se compreende, e não vou repetir as suas palavras, porque penso que foram muito claras nesse aspecto, não se compreende esta discriminação negativa em relação a quem quer utilizar o metro sul do Tejo, e para nós também tem essa uma preocupação, que também me pareceu patente nas vossas palavras, que é o facto de tudo isto não contribuir para o incentivo do uso dos transportes coletivos públicos, não é? E não haver uma política integrada que, para além de facto, os preços ter o fator preço e o fator passo social, tem aqui um papel-chave numa política integrada de promoção dos transportes. E nem isso é levado em conta por parte, neste caso concreto, do Governo e, de facto, quando faz os contratos de concessão e quando discute estas questões com as empresas a quem concessiona. Por isso, do nosso ponto de vista, a questão faz todo o sentido e, com certeza, que vamos bater por ela naquilo que nos for possível. E, mais uma vez, agradeço a vossa presença e a vossa participação e peço desculpa, mas vou ter que me retirar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começo naturalmente por saudar a Comissão de Utentes e saudar a iniciativa que nos trouxe a esta reunião, isto é, a petição que, de uma forma tão clara, trouxe a esta Comissão Parlamentar e a esta Assembleia uma causa que é perfeitamente válida, pertinente, atual, relevante e que mobilizou com clareza e de uma forma muito ativa as 4.188 pessoas que subscreveram esta petição, trazendo o problema ao Parlamento e motivando desta forma a obrigatoriedade da apreciação em plenário e do debate em plenário da Assembleia sobre esta matéria. A exposição está perfeitamente clara e coloca em cima da mesa uma questão central que esta Assembleia vai ter que apreciar e que vai ter que tomar posição. E a questão central, do nosso ponto de vista, o que está em causa com esta petição é a situação incompreensível de nós termos um passe social intermodal na área metropolitana de Lisboa, que neste caso concreto, em relação ao Metro Sul do Tejo, está excluída, a menos que se pague um acréscimo sobre o preço estipulado para o passe. E, portanto, há aqui um problema incontornável, que é o de considerarmos que o passe social intermodal tem de corresponder efetivamente à designação que tem. Da mesma forma que entendemos que a concepção, a filosofia de um sistema que já tem bastantes anos, mas que revelou resultados e revelou a importância da sua concretização, que foi o passo social, tal como foi concebido, vai para 33 anos. A verdade é que, no momento atual, nós temos que garantir que o passo social intermodal seja efetivamente social quanto aos preços praticados e quanto às funções desempenhadas e efetivamente intermodal quanto aos transportes em que é válido e ao funcionamento do sistema. Ainda esta manhã tivemos uma discussão muito interessante na Comissão Parlamentar de Obras Públicas a propósito de uma outra situação que tem um parentesco muito forte com esta questão, que é o problema do passe social. Um dos assuntos era o passo social não é válido na Fertagus, ponto final. Nem com 9 euros a mais nem a menos. E isto significa, como um senhor deputado do PS, de uma forma muito sensata e de uma forma muito, muito direta, colocou o problema, é que o utente, o cidadão, tem que ter garantido o direito de se deslocar escolhendo o percurso que mais lhe convém, sem estar condicionado pelos interesses económicos de tal ou tal empresa e de tal ou tal negociação que o Governo fez com essa empresa. E hoje em dia não é isso que temos. E, portanto, estamos perante uma situação em que os utentes dos transportes estão condicionados no seu direito à liberdade de movimentos e no seu direito à liberdade de mobilidade, que é um direito efetivo, não apenas consoante as conveniências económicas de tal ou tal grupo económico ou das negociações dos contratos de concessão que teve. E a situação que a gente tem em cima da mesa, com esta petição é diretamente resultante das opções políticas levadas a cabo nos processos dos contratos de concessão. E o contrato de concessão do Metro Transportes do Sul, que é o nome da empresa concessionária, consagrou que nós temos o direito a utilizar o parque social desde que estejamos dispostos a pagar mais 9 euros. E isto é uma discriminação, de facto, que não tem sentido nenhum. Poderá, eventualmente, surgir o argumento de que o Metro Sul do Tejo significa um avanço, uma melhoria nas condições da rede de transportes e, como tal, esse acréscimo que hoje se paga é a contrapartida de um transporte mais eficaz, mais cómodo e mais rápido. Bom, a mesma coisa aconteceu com os catamarãs do Montijo e o Paço Social não deixou de ficar vago. A mesma coisa aconteceu com o Metro de Lisboa, que chegou a Odivelas, e o Paço Social não ficou fora do sistema. Estas evoluções, estas melhorias que o sistema de transportes apresenta ao longo dos anos, além de só pecarem por tardias, são uma exigência não apenas daqueles utentes, mas da região, que funciona e vive de uma forma muito mais eficaz. Aliás, nós podemos até fazer o paralelo, não é só o estudante de medicina que ganha em que haja mais médicos, é o país. E, portanto, da mesma forma como não é apenas o utente dos transportes que ganha em termos de transportes melhores, é a nossa região, é o país que ganha em que haja transportes melhores, porque funciona a economia, funciona o país, funciona o ambiente, com ganhos que resultam desses desenvolvimentos e desses acréscimos de capacidade, como é o caso do Metro do Tejo. Nós temos vindo a apresentar propostas desde há vários anos, exatamente no sentido em que as populações aqui colocam e reivindicam com toda a justeça nesta petição. Apresentamos, já faz mais de 4 anos, no início desta legislatura, o projeto de lei do PCP que consagra o passo social, alargando as suas coroas e, portanto, adequando o sistema à realidade diferente hoje em dia, comparada com há 33 anos atrás, em que havia muita gente a morar em Lisboa, Almada, Cova da Piedade, menos no Seixal, por exemplo, e que hoje as pessoas moram cada vez mais longe. E, portanto, utilizam mais transportes do que utilizavam antes. Não era só o barco e o autocarro, ou só o elétrico, ou só o metro. Hoje em dia há mais transportes que têm que estar integrados. E isto é um caso concreto que vem demonstrar e que vem exemplificar essa constatação que nós colocamos no nosso projeto. O nosso projeto definia esta proposta muito concreta. O passo social tem que ser válido em todos os operadores de transportes públicos da área metropolitana de Lisboa, sem que isso signifique separações e sistemas à parte do passo social, ou que signifiquem o pagamento acrescido nesse acesso. Além do projeto de lei que apresentámos neste sentido, que de uma forma clara significaria que a questão estaria ultrapassada e resolvida, apresentámos também propostas no Orçamento de Estado, nomeadamente no articulado na parte das indemnizações compensatórias, porque há dinheiros públicos que são entregues às empresas que estão envolvidas, quer em relação à empresa MTS, Metro Transportes do Sul, quer em relação à empresa Fertax, e essa proposta que apresentávamos no Orçamento de Estado significava que esses dinheiros públicos deveriam ser entregues garantindo-se para que esse financiamento fosse realizado, que estas empresas tinham que estar integradas num passo social, no sistema de passo social intermodal, o que colocaria, digamos que, uma condição de elementar justiça nas políticas de financiamento público às empresas de transportes, como seria este o caso. E, ao longo dos anos, temos vindo a colocar perguntas ao Governo, e, portanto, foi aqui colocada a questão de qual é o posicionamento do Governo relativamente a esta matéria concreta da integração do sistema do Metro Sul do Tejo no âmbito do passo social intermodal. Essa questão nós fomos colocando e levantando o problema ao longo do tempo, desde logo com este aspecto que a Comissão de Utentes aqui trouxe. Não se pode aceitar que as pessoas sejam colocadas numa falsa alternativa entre pagar mais os tais 9 euros em cima do passe, ou então ficar com os autocarros com menos circulações, com menos carreiras, com cortes na oferta, como tem vindo a verificar-se. E, portanto, quando nós alertávamos para isto, a resposta que tínhamos do Governo aos nossos requerimentos era: está consagrada e garantida a integração do passe social. Faltava era depois as letras miudinhas que falavam dos 9 euros, ou daquela diferença que se pagava como complemento, como é assim que se diz, ao passe social. Agora seria a oportunidade pensamos nós e pensamos que esta Comissão Parlamentar ainda vai a tempo e que esta Assembleia da República ainda vai a tempo de colocarmos de uma forma concreta à tutela, e eu deixava esta proposta à Comissão e aos senhores deputados, que haja de facto a iniciativa de colocar ao Governo a questão concreta sobre a reivindicação dos utentes e desta petição, isto é, o que é que o Governo tem a dizer sobre esta questão política. Não é uma questão técnica para uma decisão do IMTT ou o que quer que seja, tal como se colocava esta manhã em relação à Fertagus, esta é uma questão política que passa por uma decisão política do Governo através dos representantes do Estado nesta concessão. Quem são eles? Ministério dos Transportes e Ministério das Finanças. Estes dois ministérios, em representação do Estado, é que têm que acertar com a concessionária as condições que podem fazer com que as pessoas tenham acesso ao passo social sem estar a pagar mais 9 euros, ou a quantia que for, em cima do dinheiro que já gastam neste valor. E, portanto, deixávamos esta proposta e reafirmamos a razão que tem e a justeza que tem esta petição e a reivindicação que os utentes nos trazem. Muito obrigado.
Enfim, eu não me apresentei a mim próprio, mas acho que Alberto Antunes todos me conhecem. A Dona Luísa Ramos começou por colocar uma questão que foi a de que achava que no relatório eu não devia ter feito a pergunta que fiz, mas devia ter feito uma pergunta diferente. É uma opinião, obviamente, que eu respeito, mas, obviamente, a mim, aquilo que me interessa na análise desta petição não é fazer demagogia ou tirar proveitos eleitorais para eventuais eleições autárquicas, é conhecer o que é que está a ser desenhado para a área metropolitana de Lisboa e saber, em termos de justeza, o que é que é razoável ou o que é que pode eventualmente ser considerado injusto por comparação, enfim, com outras situações. E, portanto, é evidente que eu, em termos abstratos, podia desejar que não se pagasse nada nos transportes, que fôssemos ao supermercado e que não pagássemos também a comida, podia ser um sistema que funcionasse, mas eu penso que, face ao contexto que temos, é necessário sermos razoáveis e procurarmos justiça relativa, enfim, nas diferentes modalidades. E, portanto, fazendo esta pequena introdução, dizia que, portanto, devíamos integrar, o Metro Sul do Tejo no sistema do passo social, e ele está integrado, só que está integrado, de facto, com o acréscimo de 9 euros, e, portanto, dizendo que, obviamente, se fosse de graça, podíamos atingir um número mais elevado, de passageiros e, portanto, evitar que o Estado tivesse que compensar ou pagar uma quantidade tão grande na concessão. Eu queria perguntar aos utentes se acham que é só, o não pagamento que poderia redundar num aumento da crescente do número de passageiros, ou se acham que uma discussão do traçado, mais ampla com as populações, como sabem, isto foi um projeto lançado numa campanha eleitoral autárquica pela autarquia e pela maioria que na altura governa a Almada, e, portanto, o traçado foi o traçado que a autarquia pensou sem a ter discutido com ninguém. Por exemplo, não acham que o metro sul do Tejo a passar pelo hospital ganharia umas centenas de passageiros diários, passageiros esses que necessitam? Não, não acham que poderia ser discutido se o atravessamento via Cova da Piedade não atrairia mais passageiros do que o atravessamento no centro de Almada? Tudo isto são questões que eu vos coloco, que obviamente podiam contribuir para, o aumento do número de passageiros no metro sul do Tejo. A segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver também com isto, como sabem, isto é uma reivindicação das autarquias a que a Administração Central, enfim, aderiu e deu o seu assentimento, mas, e portanto, as autarquias sempre acompanharam o processo de concessão. Portanto, eu queria perguntar-lhes, e portanto, as autarquias reivindicaram, enfim, várias coisas, e não só reivindicaram, como inclusivamente causaram um prejuízo de 73 milhões de euros aos contribuintes pelo facto de terem paralisado as obras ao longo de 2 anos sem a cedência de terrenos. E, portanto, eu perguntava, as autarquias alguma vez colocaram a questão do passe intermodal, enfim, da integração do passe intermodal sem custos para o utente ao Governo, ao Estado, para que a concessão fosse feita nestas condições? Em terceiro lugar, há de facto aqui uma questão que tem a ver com o sistema global de transportes na área metropolitana. Eu estou de acordo que haja um modelo metropolitano de gestão dos transportes, mas tem que ser um modelo equilibrado entre as diferentes zonas e tem que ser um modelo justo, a meu ver. Portanto, se estivermos a discutir isto no plano dos princípios e não no plano da demagogia ou do populismo. E, portanto, eu pergunto-lhes, anteriormente ao Metro Sul do Tejo, portanto, os autocarros dos transportes sul do Tejo ou das diferentes concessionárias não se pagavam um acréscimo, não se pagavam um acréscimo, enfim, pela extensão ou pela vinda, enfim, pela utilização desses meios de transporte. E, portanto, é que se não se pagava, quer dizer, se a pessoa tirasse um passe intermodal, enfim, em Lisboa, que atingisse, enfim, que fosse para os barcos, se depois quisesse tomar os transportes sul do Tejo, na altura em que não existia metro sul do Tejo, se pagava, não. Não, olha, eu pagava, eu até poderia ter trazido. Ok, tudo bem. Portanto, se nos outros transportes não se pagava mais, se não se pagava também um acréscimo, não é? Não se pagava mais, é se não se pagava também um acréscimo. Portanto, eram no fundo estas as questões que eu gostaria de lhe colocar, dizendo que obviamente nós somos pela existência de autoridades metropolitanas de transportes que coordenem e dirijam todos os transportes na área metropolitana e que haja um sentimento de equilíbrio entre as diferentes áreas e as diferentes zonas dessa área metropolitana e os diferentes operadores de transporte. E, portanto, obviamente que a tendência e o objetivo têm de ser esse, o da criação de entidades metropolitanas que giram e depois apliquem um sistema intermodal que seja eficiente, que seja equilibrado e que seja justo. Justo não apenas para os utentes, mas justo através da distribuição dos diferentes módulos de transporte. Hoje de manhã, como o deputado Bruno Dias disse muito bem, discutiu-se a questão da Fertagus. Mas eu também não sou apologista de que agora se conceda tudo à Fertagus para acabarmos e terminarmos com o transporte fluvial. Porque o transporte fluvial tem vindo a perder sucessivamente número de passageiros. E, portanto, o benefício ou a concessão de benefícios na área do transporte ferroviário, que é um transporte de maior qualidade, obviamente atrairia mais passageiros e deixaria o transporte fluvial completamente sem passageiros, portanto, o que levaria a que daqui a uns anos não se usasse ou viesse a prescindir deste tipo de transportes. E, portanto, eu, de facto, também não defendo, porque acho que nós temos aqui muito a ganhar com a intermodalidade, temos muito a ganhar com a travessia do rio através do transporte marítimo, e acho que não devemos beneficiar os sistemas de transporte em detrimento dos outros para termos aqui um conjunto equilibrado que se possa mover e que possa funcionar articuladamente e justamente com a qualidade e com também condições de segurança e de eficácia para os passageiros. Portanto, era só.
Bom, Sr. Deputado, eu esperava tudo desta Comissão e dos representantes desta Assembleia da República do que insinuar que a Comissão de Utentes vem aqui numa atitude de demagogia, populismo e aproveitamento eleitoralista autárquico. Não esperava ouvir isso e rejeito totalmente isso. Em primeiro lugar, não estamos em campanha eleitoral para as autárquicas, talvez o seu partido em Almada esteja. Nós, Comissão de Utentes, não estamos. Segunda questão, a Assembleia da República está no uso e poderes das suas atribuições, porque ainda não acabou. Terceira questão, agradecia que não adjetivasse as nossas intenções, porque eu não estou a adjetivar as suas. Em segundo lugar, se o senhor quiser reivindicar ir ao supermercado e não pagar nada, o problema é seu. A demagogia, o populismo é seu. Não é isso que nós estamos a fazer, porque nós não estamos a dizer que queremos andar de graça no metro do Tejo. Nós pagamos um L123, custa 52,5€. E, portanto, não queremos é pagar mais 9€. E acho de muito mau gosto um deputado desta Casa tratar assim representantes da sociedade civil. Mas, enfim, as ações ficam para quem as pratica. Com todo o respeito, Sr. Deputado, o que nós estamos aqui a fazer, também não lhe vou explicar o que foi a autarquia ou o que fez a autarquia. Não sou porta-voz da autarquia. O senhor foi vereador, talvez saiba melhor do que eu. Mas há uma coisa que eu sei. Os traçados foram em conjunto da autarquia e do representante do governo. Foram eles que decidiram, nomeadamente o Ministério dos Transportes, que definiram os traçados. Segunda questão, foi aprovado na Assembleia Municipal da Almada, por unanimidade, onde o seu partido também votou, a não cedência de terrenos da forma como estavam a ser requisitados. Mas, Sr. Deputado, não estou aqui para ser porta-voz da autarquia. Sou aqui como porta-voz do interesse legítimo das populações do Conselho da Almada e do Seixal. Portanto, voltemos ao fundamental. E o fundamental é, não estamos a reivindicar andar de graça no metro sul do Tejo. Estamos a reivindicar que um utente do L12, que chega de Lisboa a Cacilhas, apanhava os TSTs e não pagava mais um tostão. Se, desculpe lá, eu ando nisto há 40 e tal anos, que eu sou utente de transportes públicos. Antes de haver passe, Sr. Deputado, não desminta, porque isto é assim como eu estou a dizer. Se o senhor tiver só um passe para Lisboa, obviamente que nem a Transtejo está incluída. Se tiver só passe para Carris, se tiver só passe para o metro, obviamente, se pagar só os 7 colinas, obviamente tem que carregar o título de transporte. Mas garanto-lhe que o L12, o L... Pronto. Muito bem. As coroas, há bocado aquele senhor deputado falava propostas que têm feito para o alargamento das coroas, porque... Abrange o quê? Abrange uma parte do Conselho de Almada, do Seixal e de Lisboa. Por exemplo, o Conselho de Lisboa.
Metro, Cabrinho...
Sim, é, tudo o que a senhora entender. Agora é assim, o L12, por exemplo... Imagine, vai até ao Pragal. Imagine, vai até à periferia. Isso tem a ver com as ditas coroas. Mas se for o L123, já vai até à Costa da Caparica, já vai até Corroios, ou à frente, percebe? Portanto, o que é que acontece? A pessoa residente na margem sul, ou na margem, ou em Lisboa, se tiver que estudar ou trabalhar na margem sul, o que é que compra? Qual é o tipo de transporte que compra? Não compra este e mais aquele. Compra um que lhe dá para vários e dá para os percursos que precisa. E o que é que ele precisa? Precisa Carris e metro em Lisboa. E depois precisa Transtejo. E depois precisa, dentro de determinadas coroas, do transporte rodoviário, dos chamados TSTs, antes de haver metro, não é? E o L12 dava-lhe para este conjunto todo. O L123 dava-lhe para este conjunto todo, mas mais... Digamos, mais longe, digamos assim, maior distância. E não tem que pagar suplementos. Mas muito antes, senhora deputada, já há 33 anos, não é? E então o que é que acontece? A pessoa que tem o L12, porque, obviamente, que a necessidade, e devo dizer que nós concordamos com isso, a necessidade do alargamento das coroas é porque hoje a área metropolitana de Lisboa é muito diferente do que foi há 33 anos, quando houve em 76, digamos, esta garantia do passe. Ora bem, o que é que nós dizemos? É que E, portanto, os espaços sociais, como os que os deputados sabem, têm vindo, enfim, a aumentar o preço. E, portanto, para ser coerente, a utilização, a abdicação do transporte individual para o transporte público, a gente tem que ter preços atrativos. Depois, as opções de escolha. É evidente que uma pessoa que, porque não é o passe, não é o preço mais justo na Fertax que vai retirar passageiros à Transtejo, obviamente que não será. Mas enfim, mas então é a dita opção de escolha. Então se na área da saúde quer-se alteração, que faz para eu e na educação e não sei o quê, para a opção de escolha, então porque é que eu não posso, o utente não pode ter a opção de escolha para os transportes públicos? Não percebo. Mas enfim, mas a questão é esta. Nós entendemos que não queremos andar de borla, não queremos deixar de pagar, isto são, enfim, expressões muito pouco ajustadas. O que nós queremos, e as pessoas entendem, que têm direito é a utilização do passe social intermodal que vigora para estes meios de transportes, deveria também vigorar, sem termos que pagar, deixa passar a expressão, uma multa, para andarmos de metro. Porque, no fundo, é um custo acrescentado, é mais 9 euros. Por exemplo, um L123, eu vou aqui a este exemplo porque eu acho que é aquele que pode ilustrar melhor. Quanto é que custa? São 52,5 euros. Paga-se hoje. Uma família, 3 pessoas, são vezes 3. E depois mais 3 vezes 9, que são 27. Portanto, isto dispara para 61,5 euros, não é? Digamos, um direito à mobilidade e um direito de transporte. Portanto, nós reafirmamos, achamos que é justo, agradecemos quem nos apoia e gostaríamos de fazer um apelo. É que não se partisse para esta discussão com preconceitos de quem os apresenta, com preconceitos relativamente àquilo que pode vir a ser as campanhas eleitorais autárquicas, mas sim na defesa dos interesses das populações e dos utentes. Não sei.
Pronto.
Pode?
Eu só queria reafirmar que a petição não diz que é direito ao MST é sem custos. É sem custos adicionais. Está bem claro. É sem custo, é sem custos adicionais. É simplesmente isso. E relativamente à questão que falou, recebida do Freitagos e nível do Transtejo, eu pergunto ao Sr. Deputado se aumentássemos a atratividade do MST, relativamente sem ver custos adicionais no passe, na adesão ao MST, sendo o MST um dos terminais cacilhas, não iria aumentar a atratividade no Transtejo. Não iria aumentar a atratividade na Transtejo.
Não iria permitir ter mais gente para a Transtejo.
Pronto, a minha questão é essa.
Para lhe responder a essa questão, tem mais pontos de contacto com o comboio do que tem com, como sabe, tem pontos de contacto com o comboio no Pragal, tem pontos de contacto em Correios e, portanto, enfim, o MST. Deputado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a explicação que foi dada pela Comissão de Utentes foi bastante clara, mas eu quero confirmar, pelo conhecimento que temos de vários anos a discutir estas matérias da política tarifária e de apresentar propostas em todas as legislaturas sobre esta matéria, que confirmar que o tarifário do sistema do passe social intermodal na Grande Lisboa, tal como foi desenhado desde a sua criação em 76-77, está centrado na cidade de Lisboa e o mais restrito do ponto de vista do território que este passe pode ter, pode integrar, é o chamado passe L. L de Lisboa, só vale na cidade de Lisboa. E depois daí vamos alargando o território em que é válido este passe. E então aparece o LTT, Zona Estreita, por exemplo, que abrange também a Transtejo. Talvez seja esse o passo que o Padre Alberto Antunes alguma vez utilizou, não sabemos. mas o meu é o L123. E este L123 que eu tenho aqui é o único que me permite, por exemplo, atravessar a ponte. Este passo que eu tenho é válido no Metro Sul do Tejo, porque eu, em vez de, para além dos 52,5€ que paguei por isto que aqui está, paguei mais 9€ à senhora do Metro Transportes do Sul, que meteu isto assim durante 30 segundos em cima de uma máquina e que me carregou magneticamente isto para durante este mês, para durante este mês eu poder utilizar o MST. O que isto significa é que este passo, que já é o único que me permite utilizar, por exemplo, os autocarros na ponte, ok? E que, portanto, significa que à mesma distância, ou uma distância equivalente para chegar a Lisboa, do ponto de vista do transporte de autocarro, a Carris ou dos transportes sul do Tejo, nós já somos, a margem sul, já é prejudicada por ter de pagar uma tarifa superior, não é? Que, em vez de significar mais 30 km para fora de Lisboa, significa os mesmos 10 km no meio de Lisboa, só que é pela ponte em vez de ser pelo barco. Em relação ao comboio, a situação está fora de causa e é por uma razão muito simples. É porque não se trata aqui de nenhuma tentativa infantil de justificar a medida com uma perspectiva de não beneficiar uma empresa em relação às outras, porque esta empresa é muito beneficiada em relação às outras. Basta dizer que nos últimos 5 anos recebeu só indemnizações compensatórias, ou seja, pelos utentes a menos que transporta por ano, recebeu 45 milhões de euros de apoio do Estado a Fertagos. E, portanto, nós o que estamos a fazer é persistir no mesmo erro. Porque constava do contrato de concessão o sistema das bandas de tráfego, significando isto que, abaixo de um determinado valor de passageiros, o Estado paga a diferença. É a mesmíssima coisa que está prevista no Metro Sul do Tejo. Até agora, os comboios da Fertagos, e a gente bem vê, nomeadamente de Corroios, às vezes até do Fogoteiro, mas não é preciso ir só até ao Pargal, até mais longe. Quem vem para Lisboa já vê o comboio cheio, a abarrotar, 7 pessoas em pé, praticamente não cabe mais ninguém, e mesmo assim o número de passageiros é aquém daquele que estava previsto, pelo que o Estado tem que indemnizar a empresa, que é uma coisa extraordinária. E desse ponto de vista não se coloca aqui o problema do passo social e só. O número de composições em relação ao Fertagos, mas essa é outra discussão, continua desde o princípio muito aquém do que estava previsto, tanto mais que aquelas composições eram as que estavam no contrato para fazer a ligação desde Fogoteiro até Lisboa, e depois ainda foram as mesmas que serviram para ir até Setúbal, portanto ficaram reduzidas a menos de metade em termos de capacidade. Mas em relação ao Metro Sul do Tejo também é preciso dizer que já hoje, à hora de ponta, se vê uma adesão significativa de pessoas, o que nos leva a pensar no êxito. O Metro Sul do Tejo não anda vazio, como sabem muito bem as pessoas que lá passam. Não anda vazio, à hora de ponta, tem uma afluência significativa, o que demonstra o potencial de geração de tráfego e de atratividade de passageiros e de utentes que aquele sistema pode ter. A única diferença é que nem toda a gente, por incrível que isto possa parecer algumas cabeças iluminadas, nem toda a gente tem a possibilidade de multiplicar 9 euros pelo número de pessoas naquela família que tenha que pagar a mais para ter o passo social. Estou inteiramente de acordo e acho muito importante, para clarificar algumas dúvidas que ainda pudessem existir, que da parte da Comissão de Utentes tenha sido esta questão. É que a própria petição é muito clara quando diz sem custos adicionais para os utentes, porque nós com o passo social que pagamos 52€ não andamos de borla no Metro de Lisboa, não andamos de borla na Carris, não andamos de borla na Transtejo, andamos aquilo que pagámos quando pagámos o passe. Hoje em dia, nós temos uma situação em que as avenidas centrais, o eixo viário central da cidade de Almada, mas em larga medida já há também uma parte na Cova da Piedade de Laranjeira, etc. Existe uma transferência modal, digamos assim, de pessoas que deixaram de utilizar os autocarros e passaram a utilizar o Metro Sul do Tejo. E acontece ainda em algumas partes do concelho e de Corroios também, que é o concelho de Seixal, a situação caricata de termos um metro sobre o Tejo a circular no seu canal, mesmo ao lado vai um autocarro e depois fazem-se corridas, etc. Porquê? Porque não se pode dar ao luxo de acabar Tucur com a oferta de autocarros, porque há muitas pessoas que ainda só têm o acesso aos autocarros, porque não vão pagar mais 9 euros pelo passe. E, portanto, nós estamos numa situação insensata do ponto de vista dos recursos. Há aqui duas questões diferentes. Nós temos um transporte de maior densidade, digamos assim, um transporte de alta densidade, que é o sistema ferroviário ligeiro, que permitiria, naquela zona de maior concentração urbana, transportar as pessoas nestas deslocações, digamos assim, concêntricas, seja para Lisboa, seja para zonas mais geradoras de tráfego. E os autocarros faziam depois a ligação capilar, digamos assim, de rebatimento, ligando depois a outras zonas que não têm acesso ao transporte do metro ou do comboio. Neste momento não é isso que está a acontecer, porque houve reduções da oferta dos autocarros. Há menos autocarros a circular, seja nas zonas onde antigamente estavam autocarros e entretanto apareceu depois o metro do Tejo, seja ainda mais nas zonas das freguesias onde o metro não chega, e aí não vamos responder a problemas de tarifário com problemas de traçado, porque isso é típico de quem não quer discutir os problemas e quem não sabe o que é que está a falar. Quando nós tratamos de tarifário e de política tarifária, temos que enquadrar de facto as opções políticas para que haja uma atratividade e uma função social, porque as duas coisas estão conjugadas, a função social de quem está efetivamente interessado em que as pessoas tenham acesso de uma forma justa ao transporte. E o equilíbrio regional é isso mesmo. É nós garantirmos que uma região, que é a margem sul do Tejo, não está arredada, impedida, excluída de utilizar transportes públicos, que na margem norte do Tejo não se colocam problemas nenhuns desse tipo. E da mesma forma como o L123, ou o L12, ou o Passo 12, o L123 permite um autocarro ir mais longe do que o final da rede do MST. Eu meto um autocarro em Cacilhas e vou do autocarro para ali fora, passo ao lado do metro e vou para lá do final da linha do MST. E isto significa que, em termos de coroa, em termos do território abrangido, eu já estou a pagar pela mobilidade naquela zona. Só que não posso utilizá-la no MST porque não paguei os 9 euros. Para isso tenho que pagar. Isso é uma coisa que em Lisboa não acontece e bem. E não tem que passar a acontecer. Tem que passar a ser na margem sul como é aqui, como sempre foi, que é não haver nenhum acréscimo para os meios de transporte A ou B, porque são privados ou porque são de uma empresa concessionária, que conseguiu negociar junto de um governo que não acautelou os interesses do Estado. Porque é disso também que estamos a falar, garantir os interesses do Estado. E, portanto, nós não temos aqui um problema, ao contrário, do PS, e penso que isto é uma questão que eu coloco isto para que fique registado, ao contrário do PS, que não consegue vencer obsessões de atacar a cada passo a autarquia CDU, opções eleitoralistas de transformar esta questão num ponto de guerrilha partidária. Esta não é uma questão partidária e, do ponto de vista local, as pessoas que sentem este problema e olham para a situação tal como ela é, concordam que isto é uma questão de elementar justiça e de eficiência do serviço e do sistema de transportes coletivos. E, ao contrário do PS, que até agora não teve nem a coragem, nem a frontalidade, nem a seriedade de afirmar com clareza a sua posição sobre a questão concreta que esta petição veio suscitar, o PCP já assumiu a sua posição. Nós estamos de acordo com esta reivindicação de mais de 4.100 pessoas que assinaram um documento que exige da Assembleia e do Governo que haja uma medida concreta. Nós dissemos que estamos de acordo. Já esteve aqui o Bloco de Esquerda que disse que está de acordo. As pessoas que falaram até agora, era importante que tomassem a sua posição. Eu gostava de saber, do ponto de vista político, qual é o entendimento que todos nós temos. Nós não temos nada a esconder. Dizemos que concordamos porque esta é uma reivindicação justa e que deve merecer a tomada de medidas concretas. Muito obrigado.
Sim, sim. Muito
obrigado. Eu só queria reafirmar uma questão que já no debate da manhã ficou mais ou menos clara e que, pela qual subscrevo inteiramente. É que o Governo pretende promover a integração do tarifário do Metro-Sul do Tejo no sistema do passo social assim que entrar em funções a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, que parece que vai ocorrer o mais rapidamente possível. Isto é uma certeza que nos foi confirmada e que eu posso dar aos utentes. E que não merece reservas nenhumas, porque foi-nos prestada essa informação no sentido das dúvidas que nós suscitámos. Provavelmente não será tudo o que querem, mas também, como está a história, o caminho faz-se caminhando e pode ser o primeiro passo para depois haver uns eventuais acertos de valores. Mas o facto de a Autoridade Metropolitana de Transportes ter como prioridade a inclusão do tarifário, dos MST no sistema do PAS social, já é um sinal de que alguma coisa tem que ser feita. Claro que o Governo tem que ter. A concessão vem já do tempo de 2002, salvo erro, e os termos da concessão vão ter que ser renegociados. Mas, de qualquer forma, há uma intenção do Governo, uma intenção firme, que eventuais assimetrias sejam atenuadas e que esta questão da integração seja feita efetivamente. Isto é o que eu posso comprometer-me a dizer-vos, mais que isso não posso. Mas penso que todos os passos que forem sendo dados são positivos, sobretudo para criar uma uniformidade de critérios e não haver cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, porque, de acordo com a vossa explicação, penso que vocês se sentem prejudicados em relação aos utentes de Lisboa. De Lisboa, da margem de cá, em relação aos utentes da margem de lá. Portanto, o atenuar destas diferenças, serão sempre positivas. Não posso, neste momento, nem eu, nem penso que o deputado Alberto Antunes, comprometer-vos com vocês que não vão pagar nada. Isso não posso. Mas posso dizer que esta questão está a ser ponderada e que as assimetrias serão para eliminar e transformar isto num serviço que seja semelhante para todos os cidadãos, quer os da margem de lá, quer os da margem de cá. Aliás, eu devo confessar, sou-me ignorante nestas matérias. O único metro que eu conheço melhor é o metro do Porto, que tenho acompanhado mais. E não há diferença entre as pessoas que vivem em Nova de Gaia e vivem no Porto. O sistema é tratado de uma forma integral, porque o metro é novo, portanto pode-se tratar tudo de uma só vez. Nesta situação, no caso de Lisboa, já as etapas foram muitas, já vêm de há muitos anos e com certeza que depois é preciso consertar estas matérias. Não só, do meu ponto de vista, e penso que o Alberto estará de acordo comigo, nós não podemos prometer aos utentes mais do que isso. Tudo o que dissermos a mais não seria estar a ser honestos convosco, que penso que também não é o nosso papel aqui. E muito obrigada.
Em síntese, e enfim, reconfirmando as palavras da deputada Isabel Jorge, com as quais naturalmente concordo, eu gostaria de dizer, eu de facto também gostava que estas questões fossem discutidas num outro clima e num outro tempo, e portanto é evidente que nós não estamos em campanha eleitoral para as autárquicas, mas compreenderão que é um tempo muito próximo disso e que há comunicados de partidos já acusando-nos de nós termos votado contra isto, contra aquilo e contra outras coisas. E às vezes isso nem sempre corresponde à verdade. E, portanto, o calor das nossas posições resulta de esta discussão não ter sido feita noutra oportunidade, porque agora, obviamente, não estamos formalmente em campanha eleitoral, mas quase todos os partidos apresentaram já os seus candidatos e alguns terão avançado já com as suas propostas, e, portanto, daí o meu calor. Gostaria também de dizer que o traçado não foi definido pelo Governo, ou seja, a Câmara apresentou ao Governo um traçado com o qual o Governo concordou. Houve apenas um pequeno acerto, na ramalha, e mesmo aí não se fizeram as correções que, a meu ver, não se fizeram as correções que se deviam ter feito. Agora, eu, por exemplo, acho e continuo a achar um crime aquele meio de transporte não passar pelo hospital, que é enfim, o equipamento mais procurado, mais visitado pela maioria das pessoas. Eu gostava de dizer Dona Luísa Ramos, que obviamente eu não estava na Assembleia Municipal quando votámos a não cedência de terrenos, mas isto não me quer desculpar, nem desculpa o PS. Agora, eu já expliquei aqui uma vez e volto a explicar. Nós votámos a não cedência de terrenos numa altura em que o consórcio não estava a cumprir os compromissos enfim, assumidos, enfim, na altura em que lhe foi adjudicada a concessão, e, portanto, não estava a construir aquilo por zonas ou por etapas, e estava mal sinalizado, e disso resultou a morte de uma pessoa. E, portanto, a morte de uma pessoa, naturalmente, fez o PS ponderar e votar. E votar, enfim, favoravelmente a suspensão para que isto fosse corrigido. Agora, eu já aqui disse, e estou convencido, que dois meses achava um tempo suficiente para que as partes se sentassem à mesa e se procurasse pôr no terreno aquilo que tinha sido contratado. Não. Tiveram dois anos à espera que aquilo... E porquê? Porque era, e de facto era muito... Era aborrecido, enfim, a construção estar em obra no período eleitoral. E, portanto, é evidente que nós não gostamos, enfim, de ouvir algumas coisas, mas temos que também dizê-las. Agora, isto, e concluindo, obviamente, eu também me penalizo pela injustiça com que, por vezes, somos tratados. Somos margem sul, e, enfim, como penalizam outras injustiças noutras zonas, mas em particular as da margem sul, onde vivo e onde sinto naturalmente os problemas. E, portanto, acho que estou e estamos disponíveis para um contributo, e é por isso que este contributo também só se faz, a meu ver, com a criação da autoridade metropolitana, que sente as pessoas todas à mesa, pá, que olhe aos custos, que olhe aos traçados e que depois faça uma proposta equilibrada e justa da operação e, da, e do funcionamento da intermodalidade dos diferentes modos de transporte. E, portanto, estamos disponíveis, naturalmente, para, mesmo enquanto não chega essa autoridade metropolitana de transportes, enfim, discutir algumas coisas, sendo certo que só teremos um sistema perfeito quando houver uma autoridade que zele dia a dia e hora a hora pelo equilibrado funcionamento de todos os bens de transporte, e, portanto, e que estabeleça taxas justas, porque diz sem custos para o utente. Vamos lá ver. Sem custos adicionais para o utente. Mas vamos lá ver. É evidente que todos sabemos também que a maior parte destes operadores não sobrevivem com o dinheiro dos bilhetes ou com a distribuição que é feita dos passos. O Estado também os compensa e, portanto, quando não há custos dos utentes, há custos dos contribuintes. E, portanto, tudo bem, mas é esse sistema que tem que ser equilibrado e que tem que ser justo em toda a área metropolitana, e, portanto...
há aqui uma margem que o Estado pode renegociar com eles. É o facto, quanto mais pessoas transportar, menos paga de indemnizações. Isso também tem que ser ponderado. Mas pronto, mas penso que serão os dados todos que a autoridade depois terá que jogar.
Relativamente. Quem vai ter que negociar no futuro vai ter que ser ela. Enfim, num período transitório não. Bem, relativamente à petição, nós naturalmente ouvimos as posições dos utentes, tê-las em consideração e elaboraremos naturalmente no mais curto espaço de tempo o relatório final. E aí que será enviado aos peticionários. Obrigado. À vontade.
Então, para conclusão, agradecer... agradecer de termos sido recebidos e duas notas finais. Ficamos sem perceber se os senhores representantes do Partido Socialista, os vistos, não estão de acordo em que os utentes não paguem mais 9 euros, portanto, aceitam que os utentes paguem mais 9 euros e aceitam que isto poderá ser revisto a quando da instalação da Autoridade Metropolitana de Transportes. Portanto, mas isto é verdade, foi o que se passou aqui. E, portanto, é isto que nós vamos transmitir aos utentes e, mais uma vez, agradecemos aos senhores deputados. De facto, o senhor deputado Alberto Antunes, gostaríamos sempre que se referisse aos custos, não dissesse sem custos, sem custos adicionais, porque custos já pagamos e muito com o transporte. Muito obrigada. E, portanto, reiteramos o agradecimento. Obrigada.
agradeço também a vossa presença, como a dos seus deputados.